Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre divulgação da ciência, com o professor Jean-Pierre Schatzman Peron, professor do ICB, Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que atua na área de imunologia no Laboratório de Interações Neuroimunes, e a professora Tatiana Teixeira Torres, professora do Instituto de Biociências, também da USP, especialista em genética de populações, evolução molecular e genômica funcional. Professores, voltando à nossa conversa, o professor Jean-Pierre tinha comentado de uma publicação que saiu ontem na revista Science, que o deixou um pouco preocupado com o risco de como poderá ser divulgado. Que divulgação foi essa, professor? Que pesquisa foi essa?
Perfeito, Marcelo. Esse é um assunto bastante interessante que realmente eu acho que é o momento da gente e usar como exemplo do que a gente está discutindo aqui hoje.
Isso é importante isso. Vamos trazer exemplos.
Perfeito. Então a questão é a seguinte. Foi publicado na Science ontem, né, uma grande revista científica, que comprovou que... Então eu vou usar toda a humildade e a parcimônia de que deve ser utilizada.
Exatamente.
Então,
todo cuidado que devemos ter nessa hora.
Em modelos animais, ou seja, em camundongos, em modelos experimentais, foi demonstrado que, de fato, uma infecção prévia com dengue pode piorar uma infecção por zika. Né? Só essa simples frase já vai causar...
Já causa um impacto danado.
Exatamente.
Se isso for mal utilizado, for mal colocado, é um caos, é um pânico na sociedade.
Exatamente. A gente somos um país com uma prevalência de dengue enorme, né, distribuída por nosso país, que tem aí proporções continentais, né? Qual que é a repercussão, qual o risco que isso pode trazer, né? Primeiro é o medo, né, da infecção de zika ser piorada por causa de dengue. Então, uma mulher, por exemplo, que já teve dengue e está pensando em engravidar, já estava preocupada por causa da zika. Se ela já teve dengue antes, provavelmente ela vai ficar mais preocupada.
Agora, olha o tamanho da encrenca, né?
É uma tremenda encrenca.
Tremenda encrenca.
E precisa ter esse cuidado de como isso vai ser veiculado. Uhum. E há um agravante nessa história, né? Porque é o seguinte, o trabalho mostrou que essa exposição prévia induz esse fenômeno, e a gente sabe que esse fenômeno é um fenômeno que pode ser observado na vacinação. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que quando você é infectado com dengue, você combate o vírus e forma memória imunológica.
Sim.
E é essa memória que aparentemente piora a infecção de zika.
E aí?
Vou retomar. Em modelos animais.
Sim.
Ainda não foi comprovado em seres humanos.
Exato. Quer dizer, é aí que tem que sublinhar.
Exato. Esse
bold,
é o cuidado.
Caixa alta.
Exato.
Bem forte.
Acende um flag de cuidado.
Sim.
Que é o quê? Olha, o fenômeno aparentemente existe, só que ainda não foi reproduzido em seres humanos. Uhum. Então, o que eu quero alertar aqui, além desse cuidado, é que há grupos de cientistas no mundo inteiro que estão focados nesse segundo passo, que é entender se isso realmente acontece nos seres humanos.
Sim, é esse passo a passo que deve ser bem feito.
Exatamente.
Bem cuidado.
Exatamente.
Ter toda a humildade, como os senhores fazem questão corretamente de frisar, ter a humildade do pesquisador, do cientista.
Exatamente.
De ter paciência.
Exato.
Uma coisa é ver em exemplos animais, agora vamos ver nos seres humanos.
Exatamente.
Antes de fazer uma divulgação que pode trazer um pânico desnecessário.
Traz um pânico enorme,
enorme,
né? Isso mal usado, mal utilizado, pode repercutir até existem as pessoas que são contra vacinas, né? Que eu acho, minha opinião pessoal, é um absurdo total. Né? Longevidade do ser humano aumentou muito com o advento das vacinas, enfim. Agora, é um resultado científico real, né? Que precisa ser avaliado, precisa ser depois passado para o ser humano. Então, não é para sair o alarde na mídia olha, temos um fenômeno que pode trazer. Ser muito cuidadoso essa interface.
Às vezes não vamos botar nem na manchete, né? Deixa quietinho. Sim, sim. Faz, olha, pesquisa, diz que pode ser que.
Exatamente.
Né? Tudo bem, não vem de jornal,
Não,
mas também não dá pânico na população.
Perfeito.
Não, até a
perfeito.
Própria questão da vacinação, ela não foi nem culpa da imprensa, não foi culpa da divulgação científica. Foi uma fraude saiu num jornal de alto prestígio. E foi um estudo limitado, e agora a gente sabe que ele foi fraudado, não só limitado.
O que é muito sério.
E isso foi a raiz de todo esse medo e desse movimento anti-vacinação que está trazendo doenças que tinham sido erradicadas.
Exato, quer dizer, ele está andando várias casas para trás nessa história. Né?
Isso, e o artigo foi retratado, ele foi retirado da revista, vários outros veículos divulgaram isso, o autor, ele perdeu a licença, e mesmo assim, até hoje a gente tem o impacto disso.
É porque...
Então, é um medo que gerou na população.
Às vezes, o que a gente fala sempre, né? A imprensa tem que tomar muito cuidado, e a imprensa de uma forma geral, para tudo que divulga.
Sim.
Claro. Porque às vezes você coloca numa manchete uma informação equivocada, uma informação em cima de uma pesquisa que está errada, mas você, como jornalista, não sabe que a pesquisa está errada.
Exato.
Você vai em cima daquilo. Só que a errata, aquilo está na manchete. Só que a errata, o erramos, está no cantinho lá dentro.
O risco da última página.
Exatamente. E aquilo já se difundiu.
Exatamente.
E como é que você corrige isso, volta para trás? Olha, gente, não é bem assim. Isso é muito complicado. É um cuidado de todos os lados. E a senhora, professora, tinha um exemplo também de uma colocação não tão bem feita.
Esse é mais um exemplo engraçado, né?
Sim.
Porque a gente vai ler mais uma vez ciência, ela tem um... às vezes é demorada, e às vezes é difícil ler um artigo científico, e às vezes é chato. Então a gente mesmo, isso, para conversar com o aluno, então a gente tem que ter um treinamento até para ler. E outra dificuldade é que a ciência hoje, a forma de veicular, a gente tem a língua inglesa, que é como a gente veicula os resultados. Então isso também já cria uma barreira, pelo menos com o nosso público aqui. Então um artigo com um título traduzido: estrutura de um cristal proteico heterogêneo glicosilado ligado a lipídio de uma barata vivípara da espécie de Diploptera punctata analisada em resolução atômica. Que
eu
é
quero
isso? Pois é, todo mundo quer ler esse texto. E, pois é, e o que, que eles fizeram?
De rodapé?
E o que, que foi feito? Eles pegaram uns cristalzinhos, uns cristais de proteína da barata. Uhum. Que barata, desculpa falar isso, as pessoas geralmente não gostam muito de barata, mas essa espécie de barata aqui, ela é vivípara. A baratinha, a filhotinha, ela nasce. Uhum. Não tem ovo, né?
Uhum.
Então, esses embriões, eles vão se alimentando desses cristalzinhos da barata mamãe, né?
Certo.
E aí eles analisaram o que eram esses cristais. Então, tinham várias proteínas diferentes. E essa heterogeneidade, essas várias proteínas diferentes, tinham todos os aminoácidos. Essas proteínas eram ligadas a lipídios e ligadas a açúcares por causa da forma delas. Então, qual que é a conclusão? Que elas tinham todos os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente precisa consumir. Ela tinha açúcar, lipídio necessário para o desenvolvimento das baratinhas bebês. E que, se comparada à mesma quantidade desse cristal, do leite da barata, né? Não leite, mas a alimentação que ela dava para os filhotes, se comparar com o leite de vaca, o cristal da barata teria 3 vezes mais energia.
Gente.
Como saiu na mídia? Vamos lá.
Quero ver traduzir isso aí.
Cientistas acham que o leite de barata poderá ser o superalimento do futuro.
Que coisa linda.
Conheça o leite da barata, o rei da dieta do futuro. Para os saudáveis de plantão, vem aí o nutritivo leite de barata.
Você tá brincando.
Então,
saiu mesmo.
Saiu mesmo. Tem
espetacular, né?
Não, e são várias histórias. Essas são engraçadas e...
Não, são engraçadas, mas ao mesmo tempo são assustadoras.
Isso, acontece. Isso aqui com assuntos que têm um impacto muito grande. Então, como a gente viu com o surto de microcefalia, que é causado pelo vírus, a gente tem também pessoas que não acreditam que o aquecimento global é real. E isso tem um impacto muito grande nas políticas.
Tem um presidente por aí, acima, no
Por aí,
norte,
que gosta muito de fatos,
isso,
né?
Isso, e pós-verdades, principalmente fatos alternativos.
Fatos alternativos,
adora
exatamente.
Fatos alternativos.
Então, isso gera um impacto.
Gera, e aí eu queria colocar para vocês, esse impacto, ele é em cima de uma massificação também.
Exato.
Da popularização e tudo mais. A massificação das notícias de ciência, pegando notícias de ciência especificamente, que é o nosso assunto hoje, nos veículos midiáticos, ele é importante para o pesquisador ou é importante para o veículo?
Essa é uma ótima pergunta. Né?
Obrigado, eu tento fazê-las.
Eu não vou dizer que não é importante para o pesquisador.
Uhum.
A visibilidade do cientista, eu acho que ela tem uma relação, claro, direta com credibilidade, por consequência, com fomento à sua pesquisa.
Sim.
Né? Pesquisador, que a gente falou, que fica lá enclausurado no seu laboratório, não tem uma visibilidade, é mais difícil dele levantar fomento para a sua pesquisa. Então, não vou dizer que não é importante para ele. Claro que é. Agora, é também quando a qualidade do trabalho dele é evidente.
Sem dúvida.
Não adianta fazer, querer aparecer e mostrar um monte de coisa, sendo que o seu trabalho, às vezes, de novo, não é conclusivo, traz possíveis interpretações distorcidas da realidade, né?
A gente cai de novo naquela questão da humildade que o senhor colocou.
Exatamente. Né? Agora, pro veículo é fantástico. Né? Hoje, de novo, essa massificação, como você falou, Marcelo, muitos buscam o like.
Sim.
E a gente sabe que, assim, o like, ele é, às vezes, pessoas en passant, leem três frases do negócio e dá o like, né?
Pior.
E aí, o editor, ou seja lá quem for, falou, nossa, você teve muitos likes,
e
vamos
pior,
fazer outras.
É. Sr. GPR, pior, só rapidamente, só para continuar com a sua resposta, depois eu quero ouvir a senhora Tatiana. Ele dá o like, lê três frases e pior, reproduz as três frases.
Ah, sim.
Essa é a parte, talvez seja mais. Compartilha as três frases sem ter lido tudo, sem ter compreendido corretamente.
Sim.
Só que ele vai difundir ou vai divulgar aquelas três frases.
Exatamente.
Acho que essa é a parte mais complicada, não é?
Sem dúvida. É porque essa é o tamanho que vai tomando, a magnitude, né? Vai impactando nas pessoas. É aquela coisa do telefone sem fio.
Exato.
Sim,
né?
Sim.
E as inverdades, né? Hoje está na pós-verdade, então as inverdades, talvez exista a antiverdade.
Daqui a pouco temos tudo.
Mas é bem isso. E aí impacta, às vezes, na vida do cidadão que não interpreta como deve ser interpretado e acaba culminando em um monte de desdobramentos que não são aqueles que o cientista quer.
É por aí mesmo, senhor Tatiana?
É por aí. Porque,
como é que é o caso?
É difícil, porque as pessoas já têm uma construção, uma série de crenças, uma série de a coisa que ela acredita ou não. E quando, isso é mais grave, quando essas três primeiras frases ou o próprio título vem confirmar aquelas crenças, aquelas...
O imaginário
dela. Então, quando você fala que existe uma cura para o câncer, mas a indústria farmacêutica está escondendo, isso vem reforçar uma teoria conspiratória de que o governo está escondendo a cura, a indústria farmacêutica está escondendo a cura e cria um vilão ali. E isso dificulta até você falar, não, isso na verdade é um mito, não adianta apresentar os fatos depois que esse mito foi replicado milhares de vezes.
Né? Sim. Estalizou-se, quer dizer, você cria aí um conhecimento, digamos assim, vai, uma crença popular que acaba ficando mais forte que a pesquisa em si.
Isso.
Parafraseando Orwell, né? Quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o passado, controla o futuro.
Pois é.
Então, essas mensagens, né, essas notícias aparecem e elas se solidificam, e para reverter isso depois é muito difícil.
É isso que eu ia perguntar, qual é o papel do pesquisador nisso? Quer dizer, é um papel muito mais didático, não é não? Mais do que da pesquisa, é do professor mesmo, né? Tentar explicar. E claro, tem que ter a colaboração do jornalista nessa história. Né?
Perfeito. Sim, novo, acho que ratifica o que eu falei, o seu convite, né? De vir aqui e falar e interagir nessa forma, jornalista e cientista, para corrigir eventuais erros que aparecem. Eu acho que o cientista, ele não pode se furtar a não pontuar problemas que aparecem,
a
apontar dificuldades que existem, entendeu? Tem que ser feito isso.
E ele se furta? Tem aqueles que se furtam de fazer isso?
Acho que sim, Marcelo. O que a gente falou, acho que a quantidade de atividades que a gente tem, né? De novo, não é uma reclamação de quantidade de coisas. Acho que a gente sabe delas todas quando assume o papel de cientista.
São funções inerentes, né?
Exatamente.
Ao trabalho que vocês desenvolvem.
Isso, mas às vezes se furta, sim. Né? E se furta de dois motivos, duas formas. Às vezes se furta apontar esses problemas, né? Que acontecem, e às vezes também, para a quantidade de coisas que a gente tem que fazer, é muito comum, por exemplo, que hajam consultas públicas, né, para mudanças de políticas públicas. Sim. Recentemente houve uma para o uso de animais de experimentação e tudo. Às vezes a gente, infelizmente, perde esse passo, perde esse momento, porque está envolvido com muitas coisas, né? Então, talvez essa seja mais uma outra forma onde poderíamos caminhar junto, né? A divulgação, o jornalista e o cientista, de trazer até nós. Olha, há uma consulta científica, há uma consulta pública para mudar diretrizes de pesquisa e experimentação animal. A mais recente foi o uso de animais para cosméticos e tudo mais.
Verdade.
Né?
E isso ser bem explicado, né?
Exato.
Porque tem ainda mais hoje em dia, falando a utilização de animais, há cada vez mais ONGs e movimentos contra o maus-tratos animais e tudo mais. E isso cresce de uma forma tal...
Né? Exatamente.
Que fica incontrolável.
Fica incontrolável.
Né?
Mas eu costumo falar, Marcelo, uma coisa, assim, o modelo experimental, ele é uma ferramenta fantástica, tá? Ninguém fica maltratando animal porque gosta, né? Então a gente faz pesquisa científica porque aquilo vai trazer um resultado aplicado à vida do cidadão, do
isso
nosso
tem que ser
novamente.
Muito bem explicado, não é?
Exatamente.
É verdade,
sim, sim.
Eu acho que isso tem que ser muito bem explicado para a sociedade.
Exato.
Porque senão fica só aquela questão, pobre do animalzinho.
Senão, eu acho que assim, desculpa só para terminar o raciocínio.
Claro, por favor.
Eu acho que é muito fácil ser contrário a tudo isso, né? Desde que você não tenha alguém que você ama num leito de hospital com uma doença incompreendida.
Sim.
Que é o que nós temos hoje. Exemplo, de novo, microcefalia.
Sim.
Tá? Ou a gente tem esclerose lateral amiotrófica, ou a gente tem amiotrófica, ou a gente tem doença granulomatosa. Há tantas doenças aí que são pouco compreendidas, né? Que os modelos experimentais são ferramentas fantásticas. Vem se criando dificuldades para que esses experimentos sejam realizados. E é o papel do cientista aqui também, não só ir contra a divulgação em si, mas contra esses mecanismos de que meio que tentam... A ideia é melhorar, mas acaba atrapalhando.
Exatamente. É por aí, professor Tatiana. Como é que se
faz? E assim, eu acho que o que fica... O que não chega no público geral é que todos esses experimentos, eles são pesadamente regulados. Todo projeto que vai usar experimentação animal passa por um comitê de ética animal. Então, esse experimento vai ser avaliado se é realmente necessário usar o modelo animal, se existe alternativa, e também existe um investimento em muitas alternativas. Então, já existem culturas de células que às vezes podem ser usadas, alguns tecidos que são gerados in vitro para ser usado também. Então, fica parecendo que está usando porque... Justamente,
gosta.
Porque gosta, mas não,
gosta,
porque não
vontade.
Existe alternativa. Sempre que existe uma alternativa, essa alternativa vai ser utilizada. Então, existe sim uma iniciativa para tentar buscar novas formas, também novos modelos, diferentes modelos. Então, às vezes, o modelo tem o peixe paulistinha, tem o camundongo. Às vezes, algumas condições humanas elas podem ser estudadas até mesmo em moscas. Então existem essas alternativas e existe uma regulação, não é feito da cabeça. A gente não chega no nosso laboratório e vai fazer a experimentação. Passa todo o procedimento por um comitê de ética.
Perfeito. E isso acho que precisa ser muito bem explicado para a sociedade. Quer
dizer,
de novo, aí, claro, em cima de tudo. Nós estamos numa conversa circular e ela é importante nesse caso. É o papel do jornalista.
Exato.
É o papel da mediação, é o papel da divulgação.
Exato.
Da ciência. Poder explicar bem isso. Em algum momento isso poder ser explicado, não só o ponto final da pesquisa que utilizou esse ou aquele animal, ou chegou-se a essa ou aquela conclusão de uma forma ou outra, mas todo o processo.
Todo um processo.
Todo um processo. E aí, em cima disso, eu queria conversar com vocês. Nós estamos chegando a uma reta final, mas nós estamos falando num ponto lá na frente. É o divulgador, é a divulgação, é o pesquisador de ponta, é a revista de qualidade, como a Science, a revista FAPESP, a Nature. Mas vamos ao outro extremo. Aquele aluno. Qual o papel da iniciação científica para formar esse novo pesquisador, para formar com humildade, com ética, com dedicação, com tranquilidade, esse novo cientista, professor Jean-Pierre? E uma coisa que a universidade trabalha muito, né? Não só a Universidade de São Paulo, mas outras também, a grande maioria.
Eu acho importantíssima, Marcela. O iniciação científica é o futuro cientista, né? Então, é difícil falar por todos. Eu vou falar de novo pelo meu laboratório.
Claro, por favor.
Assim, é muito legal no laboratório você, de certa forma, trazer o seu trabalho e a ciência como é feita de uma forma até a seduzi-los.
Isso, acho que é um problema de sedução.
Olha só o poder que a gente tem. Que é o poder de fazer uma ciência. Gerar um conhecimento, né? Que vai ter... Todo conhecimento vai ter um certo impacto em magnitudes diferentes, mas vai, né? Então, o jeito que as coisas são levadas dentro do laboratório vão culminar no gosto desse iniciação científica ou não. Então, se dentro do laboratório as coisas são levadas com essa forma, na humildade, entendendo que trabalhos às vezes não são conclusivos, trabalhos às vezes precisam ser parados.
São frustrantes algumas vezes, ou muitas vezes.
Na vida do cientista, é uma constante frustração, né, Tati?
Tem que lidar com a frustração. Isso é difícil para o aluno de iniciação científica, mas ele vai aprendendo. Eu tive essa conversa na semana passada com as minhas alunas também. Se elas quiserem investir em divulgação científica, a gente vai fazer isso, porque é importante. E eu acho que os jovens, eles também têm esse interesse, né? Em se comunicar com os outros jovens. E eu acho que também existe uma iniciativa das agências de fomento para fazer isso já nesse nível de iniciação científica. Sim. E até mesmo a FAPESP lançou o ano passado, e uma aluna minha participou, foi uma iniciativa super interessante, que chama uma competição, chamava FameLab Brasil. O FameLab é uma competição internacional, e o aluno da FAPESP, ele tinha 3 minutos para explicar para o público não especialista um conceito científico.
Gente,
foi excelente, assim. Então, vários alunos submeteram seus vídeos, em português, em inglês, porque eles tinham a oportunidade de participar dessa competição internacional. Então, foram 9 finalistas, se eu não me engano. E aí, a gente teve uma final no British Council, que os alunos apresentavam esses vídeos de 3 minutos. Explicando um conceito científico, usando analogias, usando alguma ferramenta. Então, isso já leva o aluno a ter essa preocupação, a explicar o que ele faz para um público que não necessariamente está envolvido.
Porque une aí uma coisa, 3 minutos é muito pouco tempo.
É pouquíssimo.
Quer dizer, você une duas coisas aí. A concisão né, e a explicação mais simples e não simplória nem simplista.
Sim.
Mais direta para o público leigo, né?
Sim.
Perfeito.
Ele tem que saber se comunicar.
Exato.
Tá? Quer dizer, não tem que partir só. Aí acho que esse é o ponto, né? Não tem que partir só do jornalista.
Não.
Antes de qualquer coisa, tem que partir do pesquisador.
Sim.
Né? Seja ele de iniciação científica, seja ele já um pesquisador júnior, um pesquisador sênior, um pesquisador renomadíssimo.
Queria aproveitar o link para fazer, até eu lembrei, um evento bastante interessante que tem acontecido. Começou na Inglaterra, vou fazer uma propaganda aqui, sem interesse. Que eu fui convidado a participar no passado, esse ano também, fiquei muito feliz de ter sido convidado novamente, que é o Pint of Science.
Eu tava me escapando.
É fantástica,
que é fantástico,
né?
Da Natália, isso é a popularização da ciência,
né?
Da divulgação da ciência.
E eu brinco com os meus alunos.
Como é que é esse
negócio público? Na verdade, são vários estabelecimentos no Brasil que convidam cientistas, né, para dar uma palestra dentro de um restaurante ou de um bar. Para falar para o público leigo de uma forma clara e concisa é o papel do cientista, a ciência que está desenvolvendo. E um ambiente descontraído, né? Ali num barzinho, você está jantando, toma um vinho, toma uma cerveja, né? Eu brinco muito com os meus alunos, que hoje em dia também, ser cientista tem que ter gosto, né? Porque você ficar rico é muito difícil, ter paixão pelo negócio. Então eu brinco com eles que se você vai para o barzinho com os amigos e é um karma para você falar de ciência, talvez você não esteja no lugar certo.
Exatamente, tem alguma coisa errada, né? Aí, né?
Porque você pode ir lá fora, né, fora do ambiente de trabalho, lidar com isso aí de uma forma um pouco mais relaxada. Aventar possibilidades, aventar hipóteses, discutir, falar o que está certo, falar o que está errado. E essa proposta do Pint eu acho muito legal. Une muito o cientista com esse pessoal leigo que vem ali. E quem vai estar interessado, quer ouvir.
Exatamente.
O que a gente tem para falar.
É o curioso, né?
E o aluno tem que entender isso como uma oportunidade de carreira também,
sim,
né?
Sim, qualquer coisa.
Como concurso é difícil, emprego é difícil. A divulgação científica é uma oportunidade de carreira para eles.
Sem dúvida.
Então, acho que isso também tem que ser, tem que estar já desde o comecinho da formação deles. Eles têm que, assim como a gente tem que saber falar sobre o nosso trabalho para uma pessoa não especialista e pensar que isso pode ser um emprego no futuro.
Sim, e é um papel cada vez mais essencial. E aí, só colocando a questão desse jovem, o jovem pesquisador de iniciação científica, um pouco mais além, ele talvez tenha um papel essencial em cima daquilo que nós falamos no primeiro bloco, a questão da massificação nas redes sociais.
Assim.
Né? Da divulgação equivocada, da questão errada. Ele tem um papel essencial, porque ele é dessa geração.
Tem.
E aí pode corrigir essas rotas.
Perfeito. Não é verdade? Você pode muni-lo, né? Ele vai estar munido de ferramentas para fazer essas correções. E chegar no amigo e falar, meu, não é bem assim, né? Exatamente. Vai com calma, né? Avalie melhor. Afinal de contas, estamos fazendo um curso de graduação numa boa universidade, vamos ter um pouco mais, né?
E ele pode ser o grande divulgador da ciência nessas redes sociais.
Sim. Também.
Né?
Também.
Aí os likes vão fazer sentido.
Exatamente.
Não é? Não é isso? E só para nós praticamente finalizarmos, quer dizer, os passos daqui para frente, quer dizer, o que a divulgação da ciência precisa, ou melhor, do que a ciência precisa hoje para ser melhor divulgada? Só para nós fecharmos, quer dizer, o que pode ser ajudado hoje? Quem pode ajudar? De que forma, professor Jean-Pierre?
Olha, eu acho que, novamente, eu vou falar da minha experiência de dentro da universidade. Uhum, precisamos caminhar juntos, Marcelo, e decidir o que a gente quer.
Uhum.
A gente precisa sentar e falar o cientista para o jornalista para o cientista, o que cada um quer.
Com sinceridade, né?
Exatamente. O que, que eu quero? Quero veicular minha pesquisa, quero sim ganhar... quero sim ser percebido pela minha ciência.
Ganhar alguma notoriedade em cima
disso,
exatamente,
notoriedade,
né?
Pelo que é feito. E eu sei que da mesma forma você também o quer.
Uhum.
Né? Então, só que a gente está dentro de um instituto, está dentro de um departamento, então a gente pode ver o que a gente quer, traçar diretrizes para que isso seja feito de X ou de Y forma.
Perfeito. Sua Tatiana.
É só para acrescentar.
Claro, por favor.
Como isso também vem na formação do indivíduo, né? Uhum. Esse interesse pela ciência, o pensamento crítico, a capacidade de questionar.
Sim.
Então, isso é essencial. E uma coisa que talvez seja um pouco diferente aqui na nossa realidade, é o museu fazer esse papel também com as crianças. Então a gente tem museu aqui em São Paulo, mas mesmo assim não é uma cultura muito presente.
Como é na Europa, por exemplo.
Exatamente. Como na nossa. Então a criança, ela tem que ser estimulada a criticar. Assim, não criticar, é ter o pensamento crítico, buscar. Então, isso faz parte da formação, né? Não só do aluno de iniciação científica. Pode ir até um pouquinho antes. Ciência é uma coisa interessante. Ciência é legal, né?
É, não pode dizer que ciência é chato.
Não, ciência não é chato. Ciência não é chato. Matemática não é chato. Física não é chato. Então,
é como
a criança
se ensina
tem...
e como se apresenta, não é?
Isso. Então, acho que isso é uma coisa que a gente ainda está caminhando muito, passinhos muito pequenos. Questão de museu e divulgação de ciência para criança também. Para fazer crianças, adolescentes, antes de chegar mesmo na universidade.
Perfeito. Bom, o Diálogos na USP está chegando ao seu fim. De hoje, discutindo divulgação da ciência, quero agradecer muito a presença do professor Jean-Pierre Schatzman Peron, professor do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas, e da professora Tatiana Teixeira Torres, professora do Instituto de Biociências. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui hoje.
Nós agradecemos, foi um prazer enorme.
Foi ótimo.
Foi excelente. A apresentação de Diálogos na USP, Marcelo Hollenberg, produção Sandra Capomatio, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.